seja muito bem-vindo. Esse é o Explicoderma, eu sou Flávio Luz, médico dermatologista, professor da UF e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nós vamos conversar sobre a importância da pele e o que nós podemos fazer para melhorá-la em todas as situações. Nosso tema aqui é voltado para os colegas dermatologistas, para os médicos e, por que não, para o público leigo também. Nesse momento que nós vivemos essa grave epidemia do coronavírus, muitas perguntas nos chegam. Por exemplo, o câncer da pele, ele é uma urgência? Pode esperar até depois da quarentena? Vamos tentar explorar essas perguntas e, para isso, eu tenho aqui o meu amigo Marco Aurélio Lizan, jornalista, que vai nos ajudar nessa condução. Lizan.
Tudo bem, doutor Flávio? Um prazer, uma honra participar aqui com o senhor desse podcast inaugural. E já desejo muito sucesso, que seja o início de muitos outros e muitos temas relevantes, não só para a comunidade científica, como para o público em geral. A gente preparou algumas perguntinhas, evidentemente, para que o senhor possa discorrer sobre esse tema, né? Como o senhor disse, quem tem câncer tem pressa, né? A gente sabe disso. A oncologia não pode parar nesse período de isolamento. Como é que é manter o tratamento desses pacientes, o senhor que é um cirurgião dermatológico bastante requisitado? Como é que faz para manter esse tratamento?
Bem, esse é um ponto muito importante. Então, primeiro nós temos que entender que existem, na verdade, mais de 40 tipos diferentes de câncer da pele. Os três principais são os chamados carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma. Esses três tumores juntos respondem por 95% dos cânceres da pele, que por sua vez correspondem a quase 200 mil novos casos por ano no Brasil.
Nossa, muito, né?
Pois é, o câncer da pele, ele é o câncer mais frequente e ele é aproximadamente 30%, ele representa aproximadamente 30% de todos os cânceres no Brasil. Desses, alguns até podem esperar, outros não tem como esperar.
Como é que é essa avaliação? O senhor, por exemplo, com seus pacientes, como é que consegue fazer essa avaliação para que as pessoas que já estão sofrendo por um problema de saúde não fiquem mais aflitas com essa nova questão envolvendo o coronavírus?
Exato, Lizan, acho que esse teu ponto aí é o mais importante. Nós temos que estar atentos com a nossa saúde, mas não podemos jamais nos desesperar. Então, a gente não quer criar mais um problema, mais uma preocupação. Mas todos já sabem bem que tem que estar atentos a lesões na pele, especialmente lesões novas que surgem, principalmente quando elas são escuras ou elas têm algum tipo de sangramento. Isso é o básico, né? E essa suspeita, ela vai ser vista normalmente por um médico dermatologista. Para isso, hoje, a gente já consegue fazer muita triagem a partir da teleconsulta. Então, já é um elemento que ajuda muito. É muito provável que o seu dermatologista não consiga dar um diagnóstico de certeza pela teledermatologia, mas ele vai conseguir, por esse instrumento, pelo menos lhe dizer o seguinte: essa é uma lesão que não precisa se preocupar, fique tranquilo e lhe consulto depois, após a epidemia. Ou, olha, essa é uma lesão que merece uma avaliação presencial. Então, acho que essa primeira triagem pode ser feita com o auxílio da tecnologia de uma forma muito eficaz. Lembrando que hoje, para a gente fazer um bom diagnóstico clínico do câncer da pele, costuma ser necessário um exame que é chamado de dermatoscopia. Para se fazer esse exame, tem que se utilizar um aparelho e que vai estar no consultório do dermatologista.
Agora, eu fiquei pensando no seguinte, enquanto o senhor falava, essas medidas dos governos, né, de isolamento, de fechamento de ambulatórios, de cirurgias eletivas, que são aquelas que não são as emergenciais, elas excluem, por exemplo, casos de câncer e de cardiopatia, ou seja, quem tem algum tipo de doença no coração. Então, nesse sentido, é importante, se a pessoa tem alguma suspeita ou já está tratando câncer ou alguma questão cardiovascular, ela precisa ter um alinhamento muito forte com o seu médico, né? E se for o caso de vir a uma consulta presencial, todo o cuidado ele é prescrito, né? Tanto para os profissionais de saúde quanto para esses pacientes, no sentido de evitar o contágio da Covid-19.
É isso mesmo, Lisanne. Então, primeiro, tem que ser uma consulta segura. Isso é um aspecto importante. É claro que o câncer não pode esperar. Mas em relação ao câncer da pele, existem alguns que podem esperar. Então, eu queria tentar entrar nesse aspecto e aí falar de uma maneira até mais direta com o colega dermatologista, com o colega médico não dermatologista. Dentro das possibilidades, é muito nítido e é muito claro para todos nós que o melanoma, ou melhor, que uma lesão suspeita de melanoma não pode aguardar. Mas vamos esmiuçar um pouco mais a questão do melanoma. O melanoma é um dos mais graves cânceres que tem no homem, não apenas na pele, mas é um dos cânceres mais graves que tem. A gente sabe que uma lesão que tenha mais de 1 milímetro de espessura, ela já pode ter emitido metástase. Então, um tumor que tem uma capacidade de disseminação muito precoce, é onde o tempo é a chave principal para o seu tratamento. E, normalmente, o que nós tratamos não é um melanoma. O que nós tratamos é uma lesão suspeita de melanoma, na medida em que o diagnóstico de segurança só vem após a retirada da lesão e o seu exame anatomopatológico. Dessa forma, nós temos que graduar os níveis de suspeita. Então, existem lesões que nós removemos, mas que, assim, a possibilidade de ser um melanoma é pequena. É pequena, mas não pode ser descartada. Uma lesão como essa talvez seja uma lesão adequada para se fazer um acompanhamento por telemedicina e, observando uma modificação mais radical, precipitar a sua retirada. Agora, existem outras lesões que o grau de suspeição é um grau muito elevado. Então, quando nós aplicamos os diversos algoritmos que tem na dermatoscopia ou até no exame clínico mesmo, isso vai nos dar um número, que pode ser um número que represente um grau de suspeita muito elevado, às vezes quase uma certeza, ou mais uma questão de afastar uma possibilidade. Então, mesmo assim, a gente vê que não é tudo ou nada, né? Então, mesmo diante do melanoma, existem situações onde uma lesão suspeita pode aguardar.
Quais são os cânceres, né? Só para a gente repetir, que, por exemplo, o dermatologista, ao estar numa consulta, até via telemedicina, pode acalmar o paciente e dizer: olha, você tem uma suspeita, aparentemente não é um melanoma, e você tem X dias, né? Vamos aguardar o que vai acontecer nessa pandemia. E até, por exemplo, parece que uma informação atual é de que até o final de maio, pelo menos no Rio de Janeiro, a situação não deve mudar, né? A questão do distanciamento social, né? E existe, então, como é que o dermatologista pode tratar desse assunto diante dessa questão envolvendo o distanciamento?
Nós sabemos que, na verdade, esse processo de isolamento será um processo longo, né? Será um processo longo que provavelmente vai ter idas e vindas, e nós temos que estar preparados para um período de meses ainda pela frente. Bem, felizmente, a maior parte das lesões cutâneas são benignas. E se eu falei que existem 200 mil novos casos de câncer da pele ano no Brasil, e esse é um número aproximado, porém real, a gente tem 10 vezes isso, pelo menos, de lesões benignas. Não há uma estatística para isso, mas estatisticamente a probabilidade de uma lesão não ser maligna é grande. E em boa parte das vezes, o dermatologista consegue diferenciar com um grau adequado de segurança isso por imagens. Então, reforço que nesse período a telemedicina é um instrumento que a gente tem que usar, a gente tem que usar realmente e tem que trabalhar com boas imagens.
Tem sido bem aceito pelos médicos dermatologistas?
Creio que sim. Eu me adaptei, entendo que é algo com uma série de limitações que não substitui, nem vai substituir
a consulta presencial.
Não vai mesmo, mas tem ajudado muito. São muitos casos em que a gente consegue, de alguma forma, tranquilizar o paciente, evitar uma saída de casa, uma quebra do isolamento. E inclusive, dessa situação de lesões que apresentam essa dúvida se podem ser benignas ou malignas, entendendo que você não vai dar um parecer final ali. Você não vai pegar e dizer isso é benigno, ponto final. Você vai tranquilizar e vai rever após um período de tempo.
E qual é, por exemplo, a recomendação, no caso que o senhor está fazendo com os seus pacientes e até para os seus colegas, de quem, nesse período antes do corona, ou operou ou ia operar, e aí tem aquele período de reavaliação, né, a consulta depois da cirurgia para saber se está tudo bem, ou a pessoa que iria operar e aí acabou entrando nesse tempo de isolamento, às vezes a pessoa que tem uma suspeita de câncer ou um câncer da pele é idosa, né? E aí está no grupo de risco do coronavírus, né? Da Covid-19. São especificações, né? Especificidades que precisam ser atentas também, né? Sobretudo para o idoso. Como é que é lidar com isso?
Com certeza o câncer em geral e o câncer da pele não foge disso. Ele é uma doença mais do idoso. A gente não tem como evitar isso. Não há nenhum protocolo pré-definido, não existe uma orientação básica. Eu tenho tentado manter as cirurgias dos meus pacientes, tenho mantido boa parte delas e sempre com êxito, graças a Deus.
Deve ter que tipo de comportamento, né? Observar mais nesse período, aproveitar o período de isolamento e se observar mais, ver se tem alguma mancha, alguma questão diferente, entrar em contato com o seu dermatologista. Qual é a recomendação?
É pergunta boa, né? Então, primeiro, aquele protocolo de consultas preventivas, ele acaba prejudicado, né? Na relação risco-benefício, realmente acaba se perdendo, aí não tem jeito, né? O controle ele vai ficar postergado para depois da epidemia, e nesse caso a telemedicina ajuda pouco, porque fazer um exame corporal completo por telemedicina é complicado. Então fica mais para quem está no grupo de risco de câncer da pele, né? Pessoas que têm pele muito clara, pessoas que já tiveram câncer da pele ou têm forte história de câncer da pele na família, fica mais a orientação de observar a sua pele e, tendo alguma lesão que considere suspeita, tentar fazer com que seu dermatologista observe. Eu acho que a gente tem muita coisa para entrar aí, para discutir. Eu pretendo nas próximas sessões nossas entrar em um por um dos cânceres da pele, então falar de maneira mais detalhada do melanoma e especificamente do melanoma nesse período, do carcinoma espinocelular, do carcinoma basocelular e um outro tema que você levantou aqui, mas que eu vou deixar isso para a semana que vem, que é a questão da vitamina D, que está sendo muito falado. E afinal, vitamina D, a gente tem que pegar sol, ela ajuda a prevenir do coronavírus, a gente tem que suplementar, o que que tem que fazer? E nesse ponto, nós temos muitas evidências científicas que nos permitem dar respostas com um grau de segurança elevado.
Tá certo, eu agradeço, Dr. Flávio Luz, por me convidar a participar desse bate-papo tão importante para os médicos dermatologistas e para todos os pacientes.
E se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, envie para nós pelo WhatsApp 21 99918-6097 ou também pelo e-mail cirurgiadapele@gmail.com. Até lá, um abraço!